Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, está começando agora o programa Timoneiros na Rádio Central 3, sob a luz dos lampiões, trabalhos técnicos de Matias Pinto. Eu sou o Lucas Borges, acompanhado nessa noite, dia 6 de agosto, dele, Pedro Mos Pereira. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Timoneiros, Gabri, Matias.
Muito boa noite, Gabi Brito também.
Boa noite, Lucas, Mos, Matias na mesa e Companhia Bela aí que nos escuta.
Companhia Bela. Semana que não teve jogo, né? Não houve jogo do Corinthians no fim de semana, já que a partida é da 16ª rodada?
Foi da 16ª.
Da 16ª rodada foi antecipada para o meio de semana, Corinthians 3, Vasco 0 lá em Itaquera. Mas temos muito a falar sobre o jogo do fim de semana, Corinthians e São Paulo, no Morumbi. Partida que pode levar o Corinthians à liderança do campeonato. Já o Corinthians está a 2 pontos do Atlético Mineiro, no momento vice-líder da competição. Corinthians não deve ter Renato Augusto, Pedro, e Rodriguinho desponta como possível substituto.
É, a primeira notícia é que o Danilo substituiria o Renato Augusto. O Rodriguinho ele tem menos qualidade que o Danilo, mas é mais novo.
Mais gás.
Mas, é, só que o Danilo é decisivo, né? Jogos como esse, o Danilo costuma aparecer.
Contra o São Paulo, especialmente, né?
É clássico,
em geral.
O Matias
já assentiu com a cabeça. É. Aqui,
devemos admitir
isso
mesmo,
que o escala em Rodriguinho.
Não só o clássico, o Danilo costuma aparecer em jogos decisivos, em geral, né?
Sim.
O jogo
Sim.
importante é com ele.
Devemos admitir que o homem da mesa hoje é um São Paulino, mas ele promete não boicotar o programa. É, enfim, o receio do time é o mesmo.
É.
Wagner Love, mais uma vez, vamos apostar nele. Cássio, firme e forte no gol.
Treinaram uma alternativa com o Luciano no ataque, né?
Também. E o Matheus Pereira foi testado também. O Danilo, em momento algum no treino de hoje, foi testado no time titular, mas o Matheus Pereira foi. Aí eu acho que seria arriscado demais. Não sei.
Poderia queimá-lo, né?
Eu acho que é um jogo que ninguém dos times chega na sua melhor condição. Acho que o Corinthians está um pouco melhor que o São Paulo no campeonato, não só na pontuação como no modo de jogar, mas o desfalque do Renato Augusto e as opções que pro seu lugar dão uma enfraquecida considerável no Corinthians, qualquer que seja a escolha. O Danilo é o melhor, é o mais confiável, mas a essa altura da carreira a gente não pode ficar achando que ele sempre vai entrar e decidir, tá iluminado. Por mais que seja um jogador que conheça muito bem os atalhos do campo, a exemplo do gol que ele deixou lá no começo desse ano no Campeonato Paulista, um belo arremate de pé direito, uma jogada, se não me engano, do Sheik.
Do Guerreiro,
né? Mas é um jogo numa circunstância bem diferente dos jogos que tivemos no primeiro semestre, os dois times se reencontrando. Temos que ver como é que o São Paulo se apresenta, porque tem muito desfalque do lado de lá, isso facilita a nossa vida.
Thiago Mendes e Luiz Fabiano suspensos.
Queria saber quem vai ser o ataque deles, né? Porque eles não estão com muita opção no...
Os gringos
nos revela Matias.
É, o Guizal e o Centurion. Eles não vão jogar então, com o
Centurion.
Um colombiano completamente incógnito. De repente é o Mendonça do São Paulo e dá faz uma fumaça, vai saber. Mas, claro que o São Paulo tá mal aí nesse setor ofensivo, sem Pato, Kardec, Luiz Fabiano... Enfim, vendeu aquele Cafu lá, que não era grande coisa.
O Corinthians...
Tem o Centurion, que não tá também conseguindo despontar, mas é um jogador capaz de fazer alguma coisa, né? De fazer um jogo bom, de inclusive tomar esse jogo como um ponto de partida para ele embalar no clube. É um do jogo que me interessa pelo lado tático também do duelo entre os dois técnicos ali, que talvez sejam dois dos três melhores somados ao Marcelo Oliveira do Palmeiras.
O Osório está aqui pelo discurso, né?
Eu acho que já está claro que ele é muito bom. Se o futebol brasileiro vai ser capaz de absorver
ele... O que ele fez no São Paulo até agora?
Nada.
Eu não acho que ele seja, que ele deva ser questionado e nem avaliado.
Ele não fez nada, mas vamos ver o que ele vai fazer domingo, entendeu?
Talvez
o duelo me interessa porque eu quero saber o que ele vai fazer.
Talvez seja mais uma pré-avaliação pelo currículo e pelo discurso dele.
E pelas ideias também, que eu acho...
As ideias são ótimas, né?
No jogo contra o Atlético mesmo...
A questão é que, rapidinho, só para completar, o São Paulo mesmo não ajuda, né? Vende jogador do nada.
Sem dúvida nenhuma.
Tem gente ali que sofre pra ter boa vontade de jogar com a camisa do São Paulo ganhando o que ganha, né? Tipo o Ganso.
próprio Luiz Fabiano.
O Luiz Fabiano está suspenso, no caso, né? O Ganso ainda está lá, vai estar tá em campo. E, bom, é uma incógnita, vamos ver se esse lado, se teremos esse duelo de pranchetas mesmo, se o jogo vai ser outros, vai ter outros atrativos ou não, né? Que de repente é um jogo que você, o Pedro aqui, falou antes do programa começar, cara de 0-0, né?
Tem cara mesmo, né?
Sei lá, é capaz mesmo. O Tite naquela cautela eterna nos jogos fora de casa, aquele jeito ultra calculista de jogar, vai olhar a tabela, vai ver que tá valendo, que dependendo do empate, que não precisa se arriscar, não vale a pena. Depende da atuação do time, vamos ver se o Wagner Love também deslancha um pouco, se o Jadson mostra o futebol dele, enfim, uma expectativa grande aí para esse clássico dos Dias dos Pais, e um jogo que dá para o Corinthians chegar lá com, querendo ganhar, porque os desfalques do São Paulo são mais graves, né?
Diga, Pedro.
É um jogo que o Corinthians deveria entrar com gana para vencer. Esses próximos dois jogos do Corinthians, o Corinthians, nós conversamos aqui, o Lucas até perguntou se o Coringão voltou, força para brigar pelo título. Acho que são dois jogos contra o São Paulo e contra o Sport, que o Corinthians pode se impor, pode mostrar realmente a força deles, porque até agora você tem uma dúvida do que esse time é capaz de fazer. Porque você olha para o Atlético Mineiro, tem um poder ofensivo muito forte, o Corinthians com a defesa muito forte, mas você não sabe se o Corinthians vai se impor contra os grandes adversários.
Eu diria que contra os grandes em casa nem é problema, até contra o Sport apostaria que o Corinthians vai vencer. Me preocupa mais até o Avaí fora. Que é um time que está no meio da tabela, mas e aí? O Corinthians vai entrar com gana para vencer? Ou, como o Gabi disse, vai se contentar com um empate, né? Sobre esse confronto Corinthians-São Paulo, o Corinthians não perdia até o confronto da Copa Libertadores, a fase de grupos, no qual poderia ter eliminado o São Paulo, perdeu por 2-0.
O jogo que está engasgado para mim até agora.
Foi uma atuação lamentável do Corinthians, expulsões estranhas, né?
Medíocre diante das circunstâncias, sabe?
Aqueles dois jogos.
Até então eram 6 jogos sem perder do São Paulo no Morumbi, desde o final de 2012, perdeu esse jogo. O estádio não deve estar muito caloroso, não deve estar muito pulsante, foram 14 mil ingressos vendidos até aqui, informação do Matias.
É, mas os preços não são tão ruins assim, proibitivos.
Para a torcida do Corinthians, sim, né?
Para a torcida do Corinthians é uma vergonha.
É um absurdo.
R$120.
Fiquei feliz de, pela primeira vez, ver o torcedor me oferecer um ingresso para jogo de visitante. Falei, puta, que da hora.
Aí
eu olhei lá, R$120, pau, obrigado. Até respondi lá, obrigado, mas esse preço é vergonhoso. De toda forma, obrigado por ter oferecido.
Não responderam mais?
Não, até porque deve ter um monte de... Coitado da turma que tem que ver e-mail de torcedor, né? Mas...
E é Dia dos Pais também, tem isso?
Tem, né? O Dia dos Pais, que pode levar ou tirar a gente do estádio. A gente depende do ponto de vista.
No caso da torcida de São Paulo, acho que é um impeditivo.
É, mas... Porque você tem família completa, não é que nem a gente, né? Que já
o pai tem um puta pai... preso, não tem indulto, né? Dia dos Pais.
Não tem indulto pro Dia dos Pais, então a gente vai estar...
Exatamente. Além do clássico com São Paulo, um torneio no qual o Corinthians ainda nem estreou, já virou notícia também. Clássico, mais uma vez, foi realizado o sorteio da Copa do Brasil no meio da semana, o Corinthians vai enfrentar o Santos. Eu fiquei muito feliz com
o Santos. Eu gostei.
Eu preferi o Palmeiras, mas como veio o Santos, tá
bom. Pelo menos é um jogo quente.
Jogão,
né?
Clássico, vamos pro pau, decide em casa ainda.
E não dá e impede o Tite de querer descansar, poupar os titulares, né? Espero que não faça isso como fez o Campeonato Paulista.
Jogar tudo com força máxima e até onde o elenco, sabendo administrar o elenco, né? Claro que poupa. Poupar, às vezes, não é uma...
Um absurdo.
A palavra mesmo não é adequada. Às vezes é o escalar o que está melhor para aquele dia mesmo. E a gente fica achando no Brasil com essa nossa dificuldade de compreender também que você tem que usar o elenco. Não é que é bonitinho usar o elenco, é necessário usar o elenco. Mesmo que, no caso do Corinthians esse ano, tenha empobrecido um pouco, né, as peças de reposição, especialmente depois da Libertadores. Mas tem que jogar tudo, não tem jeito, não tem que escolher.
Os confrontos vão acontecer em 19 de agosto, logo depois do jogo contra... o Avaí e antes do jogo com o Cruzeiro em Itaquera, e 26 de agosto, antecedendo aí o confronto do Corinthians com a Chapecoense fora de casa.
Bom que definimos em casa.
Exatamente. Também. E os ingressos já estão à venda?
Já estão à venda contra o Cruzeiro.
Com o preço promocional já? Não, para o Santos não.
Os dois jogos, contra o Cruzeiro e contra o Santos, estão à venda.
Com preço promocional
para os setores mais caros. Porque para os setores
você
mais...
Você percebeu a mordidinha, né?
Para os setores mais baratos...
Aumentou.
Mais caro?
Não, não é que aumentou, mas o desconto diminuiu.
O desconto do torcedor diminuiu.
Então é assim, dá com uma mão e tira com a outra. Dá para os ricos e tira dos pobres.
Tudo bem, eu prefiro que diminua a assimetria dos preços.
Também prefiro.
Mas o mínimo
mas
tem que se manter
esse
mínimo,
mas,
né?
Pois é, para mim vai sair R$40 o ingresso para cada um desses jogos. Já achei salgado, porque para mim... 40 reais todo jogo, se for
assim, era
todo
quanto?
Jogo,
era
tava 30. 30.
Pô, 30. É brincadeira, né?
Parece que não é besteira, mas a gente começa a ficar pensando, pô...
33%.
E é 30.
É, e é 10, na época que tudo, é 10, o salário cai, tudo fica mais
caro. E assim, caro. Abaixou 20% dos setores mais caros, mas tá aumentando 10 reais dos setores que tem mais,
33%.
Mais pessoas que vão no jogo, então...
Nossa, hein? É, essa com fizeram uma na surdina, né? É Robin Hood é as avessas. Que absurdo, mas eu não sabia disso. Não.
Pelo menos abaixaram o maior dos absurdos.
Mas aumentar o preço mínimo...
Então, é isso que eu sinto isso, aumentar o preço mínimo.
Mas eu vi que você tá chamando ainda uma parte abonada, né, da torcida.
Exatamente, é a política do clube atualmente. Né?
Que lamentável, eu não sabia disso. É, mais notícias, garotos da base seguem desprestigiados, então, Pedro?
Seguem. O Tite não falou, mas se apurou que ele não agradaram, alguns jogadores não agradaram ao treinador do Corinthians, com exceção do Matheus Pereira.
Que já vinha ficando
no banco. Que já vinha, que é o mais novo, inclusive, de todos eles. E até o Guilherme Arana, que ele costuma colocar no banco, também não agrada tanto, assim. Tanto que o Tite vem enfatizando que precisa se contratar um centroavante e um meio de campo.
Ofensivo. Guilherme Arana na lateral esquerda.
Pra mim não tem essa, velho. Se é isso que tem de moleque... Não gostei, não, é o que tem, é isso. Esse tá no elenco, integra aí, usa os caras, desenvolve os caras.
Mas o Léo Jabá,
se for fraco mesmo, beleza, um dia vai sair do clube.
O Léo Jabá acho que foi muito bem nesse jogo, mas é muito novo, né? Tem 16 anos, não sei se...
Assim, o Pereira também, o Matheus Pereira também é muito novinho, então sabe...
17.
O que eu vejo...
E tem cara que às vezes não mostra nada de tão especial na base, e quando chega lá em cima... Pô, o cara vira bicho. Sei lá, o Kaká do São Paulo é um grande exemplo. Ele nunca foi um moleque brilhante na base, de repente botaram pra jogar no Morumbi, saiu o craque daí.
O Lulinha é o oposto.
O Lulinha é o oposto, jogava, destruía tudo lá e
foi muito mal na base. E assim, de todos esses jogadores, quem você pode dizer que assim, você não vê tanto futuro? O Rodrigo San e o Matheus Vargas. Mas os outros três, o Marcial é muito bem falado na base. O Gustavo Vieira, o paraguaio, também é muito... Se fala muito bem dele na base, então sim. Gabriel Vasconcelos mesmo.
Os caras são os campeões de tudo quanto é campeonato aí na base.
Não é possível.
Pô, então tá, todo mundo tem que negar o acesso dos jogadores jovens ao time de cima. Porque o Corinthians ganhou todos os campeonatos, não é? Não tá essas coisas. Sendo que tem Luciano, tem um monte de limitado no time de cima.
Romero.
Tem Romero, né? E, pô, para. Assim, não tem essa, não.
O moleque foi artilheiro da base e não agradou o técnico.
E vou emendar, já aproveitando essa notícia, vamos emendar na outra, né? Parece que a...
Ótima notícia.
Parece que a mãe, o Dinese, vai fazer mais um favor aos bancos brasileiros e comprar o Felipe, jogador de nível de quarta divisão, pra quem observa futebol com olhos...
A Série B tava bom, né?
Não,
Série B tá bom.
O Gabriel está revoltado.
Enfim, que seja, vocês entenderam. Um jogador fraco pra cacete... E que está sendo, a prestes a ser vendido por 15 milhões de reais, que era uma pauta para o futebol urgente, é que o Touro não tem mais saco para ver o Felipe jogar, né? Mas é um absurdo, assim, uma coisa do tipo... Que,
15
que,
pode chegar a 22.
Que porra que tá virando futebol com um cara desse,
alguma
tá valendo
coisa
isso?
Tem, né?
Não é possível.
Coisa.
E esse cara ficou 4 anos no Corinthians mostrando um futebol de juvenil mesmo.
Eu lembro.
Mas assim, ficou 4 anos. O Tite mesmo pegou ele lá na primeira passagem, voltou esse ano e ele tava lá até hoje. E só esse ano ele conseguiu, de fato, ser titular, pegar uma fase de sequência
teve uma
de
fase
jogo.
Boa esse ano, e, mas foi sabe, esse ano só. 6 meses de um futebol razoável.
Talento, só a única aptidão... De nível dele é
para modelo,
é a,
né?
É a impulsão, só isso, mas, puta, tecnicamente...
E outra boa notícia
dos
ainda...
mais fracos que eu já vi jogar no Corinthians como titular durante 4 anos ainda. E vem falar que os da base não merecem ter paciência, pelo amor de Deus.
Outra boa notícia, ainda apenas uma sondagem, mas o Sunderland poderia oferecer 26 milhões de reais pelo Alexandre Pato, seria uma bênção também. Pato que foi capa do jornal Lance hoje, dizendo que... Os corintianos pedem para ele
que
voltar.
Corintianos
tem
são
que encontrar
esses?
Quem são os corintianos para serem cobrados, ou então são São Paulinos.
Não, eu acredito que são amigos do Pato.
Velho,
são amigos do
Pato.
Aonde
que o Pato encontra corintiano? O que você acha que o Pato faz da vida
no bistrô, no jardim?
Quais são os corintianos que o Pato está encontrando? Você acha que esse cara vive no mundo real? Não merece um minuto da nossa atenção nesse programa. Assim. Sunderland, por favor.
A torcida já fez campanha para o Sandra.
Sandra leva o Pato.
É, achei meio pala essa campanha, mas beleza.
O problema é o Roberto de Andrade falando novamente que gostaria de. Praticamente se livrar do jogador, é quem vai querer contratar um cara
não é uma boa propaganda.
Amador,
né?
A dica de que você detesta aquele jogador.
Encerrando o primeiro bloco do Timoneiros, o Corinthians vai participar da Florida Cup, o campeonato de base. Não, é o campeonato que o Corinthians participou esse ano.
É um torneio amistoso.
Foi campeão, inclusive.
Não
foi o Colônia.
O Corinthians ganhou do Bayer Leverkusen, perdeu do Colônia
E foi só esses dois jogos.
O ganhou do Fluminense, e ganhou, o Bayern Leverkusen também ganhou do Fluminense.
Exato.
E o Colônia foi campeão.
Exatamente. O Corinthians não é o atual campeão do Florida Cup, mas vai voltar a disputar o campeonato do ano que vem, ao lado dos mesmos Fluminense e Bayern Leverkusen, e entra o Schalke 04 no lugar do Colônia.
Tiraram
o
campeão.
Vai estar um pouco mais duro esse ano que vem,
saiu
a Florida Cup.
É, mas o campeão não está lá. Enfim, legais esses jogos aí, mas espero que tenhamos outros destinos pela frente também, né? Porque no final das contas está todo mundo ajudando os Estados Unidos a fortalecer seu futebol.
É o torneio, né, da Disney, né?
Não, e para eles é interessante, pra porque é receber bom times do mundo, de referência, do mundo inteiro. Não é à toa que eles estão indo, levando muito amistoso de times europeus para lá também. Por quê? Porque isso faz parte do processo de evolução do futebol deles.
É interessante até ver como que vai ser o público, porque nessa edição o público foi razoável. Se o público for melhor ano que vem, significa que eles estão conseguindo o que eles querem.
É, mas lembra que o Corinthians e Colônia foi jogado num sítio, parecia.
É,
né?
Mas
no campo da Atibaia, onde
faz a festa. Foi da Disney, né? Foi o campo da Disney.
Mas o jogo contra o Bayer Leverkusen foi num campo de 70 mil lugares e teve 15 mil.
Isso aí, vamos para o Parque São Jorge agora, senhores?
Vamos.
Direto dele.
Ontem, hoje e amanhã, respirado a mistura do Tietê e da tua fé. Lá no Alça Velha Penha, tem Tietê e Bandeirante, vê São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha, onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinho.
Direto do Parque São Jorge.
Essa música que nós acabamos de ouvir é de um dos homenageados do programa de hoje, o mestre do samba de São Paulo, Adoniran Barbosa. Estaria fazendo 105 anos hoje, ele morreu em novembro de 82. Corintiano,
nascido,
compôs essa música
26 dias antes do Corinthians ser fundado.
Em Valinhos, no interior de São Paulo, próximo a Jundiaí, né?
Isso, depois foi para Jundiaí. Santo André finalmente
o Brás
abarcou
toda a zona operária de São Paulo, fez essa bela música para o Coringão. Vamos falar dele no último bloco do programa, na hora da memória. Agora é
uma das maiores figuras da história de São Paulo,
sem dúvida alguma. Sem sombra de dúvida. E ele voltou, Gabi.
Quem voltou?
O basquete feminino do Corinthians.
Ah, tá. Já que tava bom. Tomando susto. Já imaginei um pato, um filho da puta. Não,
é o basquete feminino do Corinthians.
Boa,
né,
notícia.
Não é isso,
Pedro? Ótima notícia.
Legal. Não estará em casa, definitivamente.
Mas é o primeiro passo, né? A gente tá discutindo a pauta. Antes eu até reclamei. Mas, porra, né? Não tem bala na agulha pra fazer no Parque São Jorge. Mas, por outro lado, voltou a ter um time, né? Parceria com a Americana, né?
É uma parceria com a Americana, que é bicampeão brasileiro e campeão sul-americana. E sobre isso, o que o Gabriel falou, o Corinthians teve uma parceria no futsal com o São Caetano e a Unicid, se não me engano, ou o Unip. Os primeiros jogos foram até em São Caetano, depois passou para o Parque São Jorge, pode ser que aconteça isso também com esse time.
Isso.
E uma outra questão, assim, quando o São Caetano encerrou a parceria, o Corinthians resolveu manter o basquete, se, por exemplo, daqui a alguns anos a Americana rescindir essa parceria, não tenho dúvida que as jogadoras vão preferir atuar num clube de massa do que no América, por mais tradição.
Esperamos que o clube de massa abra as portas.
Exatamente. Eu tive uma amiga que jogou basquete no Corinthians.
Ah, é?
E na categoria de base. E ela foi obrigada a parar de tentar a carreira. E saiu. Porque tinha fechado.
É, de certa forma, ótima notícia. A gente já vinha falando sem saber, né, que qualquer tipo de negociação tivesse em curso, que o basquete corintiano deveria voltar, o feminino já dá os primeiros passos para retornar, então.
Quem sabe não retorne com o masculino também, né?
Também, assim esperamos. O futsal corintiano também segue na ativa e entrou em quadra nessa semana para vencer acredito que seja o time a ser batido no momento, que é o Sorocaba, o time do Falcão.
Aparentemente o Brasil Quirim, Liga Sorocabana, deu uma queda no rendimento nesse ano, em comparação com o ano passado, mas o Corinthians conseguiu se vingar aí da derrota que tinha sofrido na Liga Paulista da última rodada, uma goleada de 4-0, e agora lá em Sorocaba, sem o Falcão, venceu por 2-1.
Exatamente, e nós já temos datas para o nosso compromisso no Parque São Jorge, dias 3 e 10 de setembro. Quando o Corinthians joga em Sorocaba e quando no Parque São Jorge?
No dia 3 joga em Sorocaba, e no dia 10 no Parque São Jorge.
Então é dia 10 o dia que nós deveremos comparecer ao Parque São Jorge para tomar cerveja e assistir o futsal corintiano.
Tem um jogo semana que
de
vem
graça.
No Parque São Jorge, né?
Contra pelo, o pelo Campeonato Paulista. Ah, não, isso, não, pela, Liga
pela Liga Nacional.
O jogo com o Sorocaba... Acabamos misturando, né? O jogo Corinthians venceu, o Sorocaba foi pela Liga Nacional.
Liga Nacional.
E os confrontos de setembro são pelas semifinais da Liga Paulista.
Liga Paulista. Semana que vem o Corinthians enfrenta o Carlos Barbosa, que divide a liderança do grupo com ele, no Rio Grande do Sul. E na segunda e na sexta-feira enfrenta o Concórdia no Parque São Jorge, no ginásio.
Exatamente. E nesse momento adentra ao nosso estúdio um convidado especial, Walter Falseta, corintiano ativíssimo nas redes sociais e na vida real também, é um dos militantes da Barbearia Batalha. Muito boa noite, Walter, um prazer ter você aqui conosco.
Oh, muito boa noite, depois de uma corrida de metrô, de um trânsito extremamente congestionado, deu para chegar. Desculpem aí o atraso, uma saudação a todos vocês e aos ouvintes também.
Imagina, e como vai a militância então lá na Barbearia, esse grupo ilustre de corintianos?
Então, essa militância, ela se dá de uma maneira meio quântica, né? Ela avança, assim, às vezes bastante, às vezes um pouquinho, às vezes há uma retração, né? E são vários grupos, vários coletivos que acabam se cruzando, né? Como a Brigada Miguel Batalha, né? O pessoal da barbearia que está sempre próximo, coisas que já existiram e não existem mais, como o MR-777, ou seja... grupos que fazem jus à nossa tradição anárquica, né? Muito horizontalizados, surgem e desaparecem. Mas o objetivo é esse, é discutir Corinthians nesses grupos e sempre com um viés popular.
E que é para você discutir com viés popular no atual momento do futebol mesmo, como business, né? Como tudo isso que a gente está acompanhando, e diante do estádio também, que é ainda algo que a gente não terminou de absorver o que significa para a vida do Corinthians, né? Para a história e para o futuro.
Então, hoje mesmo a gente estava numa discussão lá num dos grupos, que é a Democracia Corintiana. Havia um amigo ali elogiando muito a Libertadores da América, né? Como se ela espelhasse ainda o antigo futebol, em oposição ao futebol moderno. E na minha concepção não é bem assim. A Libertadores... hoje ela não guarda nenhuma relação com esse antigo futebol popular, né, de lutas por inclusão. Ela é puro business também, ela está inserida num modelo comercial, né, de mercado. E essas relações hoje no futebol competitivo, né, nas séries A e B e também nesses campeonatos intercontinentais, elas são puramente mercadológicas. E aí, me encaminhando para responder a sua pergunta sobre o estádio, eu acho que ele se insere nesse contexto também de elitização. Por mais que a gente diga que não, ele cerceou o acesso de muitos corintianos, né? Do corintiano avulso, ou seja, aquele que... por conta do trabalho ou das limitações de renda, só pode ir de vez em quando ao estádio, aquele que mora longe, aquele que mora em outra cidade, em outros estados, e também aqueles que não estão conectados, e ainda há muita gente, né? Especialmente os mais idosos e tal, que ainda vão ao estádio e dependem da compra presencial do ingresso, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Tem um processo de conquista da democratização que ainda vai demandar muitas lutas nossas.
Só para o corintiano que não se lembra, o corintiano que ainda não conhece a história, Barbearia Batalha, o nome do grupo de discussão de torcedores do Corinthians, porque numa barbearia do Salvador, Batalha teria sido escolhido, teria não, foi escolhido o primeiro presidente do Corinthians, Miguel Batalha. E antes de você chegar, Walter, a gente falava aqui sobre o que para mim foi uma notícia que foi uma ducha de água fria, né? O Corinthians anunciou na semana passada a redução de preços ingressos dos setores mais nobres, né? Leste superior e oeste inferior. Mas eu fiquei sabendo aqui pelo Pedro e pelo Gabi que nos setores populares ficou mais caro o ingresso, né? De R$30 para o fiel torcedor, agora é 40, agora, né? 33% mais caro. Quer dizer, um Robin Hood e as avessas do Corinthians.
Exatamente. Eu acho que o grande problema do estádio, né? Muita gente, o problema do estádio, como disse a Rita Lee, era sem Itaquera, né? O problema não é sem Itaquera, é a maneira como se fez a engenharia dos acessos e como ela está sendo dividida. E ela é muito confusa, né? E às vezes eles acham que estão acertando e estão errando, né? Sim. E só para fazer frisar um detalhe, você falou da barbearia Batalha. O meu avô era um dos clientes da barbearia Batalha, lá no Bom Retiro, né? Família italiana ali com os traços anarquistas, libertários, e fazia barba lá. O pintor Michele, né? E o meu bisavô, que era o Vincenzo, iam à barbearia do Batalha.
E, bom, o que você, já aproveitando o seu gancho aí desse lado libertário que está no DNA do Corinthians, e que eu concordo que esteja mesmo, como é que você coloca isso hoje, né? E como você enxerga esse DNA anarquista, libertário do clube, da sua fundação, mais especificamente, para contar mesmo, para contextualizar para quem conhece pouco isso, até porque o futebol de hoje não quer abrir brecha para a gente conhecer esse tipo de origem, de tendência ideológica de um certo time, né? Ainda mais um time mais explorado pelo mercado da televisão, que é o Corinthians. Mas enfim, o que você pode contar isso para o torcedor que nunca ouviu falar, nunca fez esse nexo muito?
Eu acho que a palavra principal é latência, né? Então, você tem um ethos que é libertário, anarquista em essência. Ele surge no Bom Retiro para além do futebol e antes do futebol, né? Você tem ali vários coletivos, principalmente na área de teatro. Você tem escolas libertárias, como a Escola Germinal, todas ali no Bom Retiro, e tem também toda a literatura anarquista, né? O pessoal que seguia Oreste Ristori, o Didi Damiani. Então, havia ali toda uma efervescência operariada e também dos pequenos comerciantes, influenciados, sobretudo, pelo anarquismo, né? O italiano e também o espanhol, né? Então, ali eles ouviam muito falar sobre Bakunin. Bakunin tem uma influência grande na criação dos primeiros coletivos anarquistas na Itália. E o Corinthians, ele surge nesse contexto. Quer dizer, os pensadores anarquistas da época imaginavam que o futebol era um fator de alienação, mas ao mesmo tempo eles diziam: se for para fazer, sejam protagonistas, isso em tudo, seja na área do teatro, da música, façam vocês, assumam protagonismos populares. E a turma do Batalha, do Perrone, né, dos operários fundadores, de alguma forma foi inspirada por esse ensinamento. Não que ele fosse direto, né? Mas havia um clima, uma atmosfera libertária, e que induzia o cidadão a assumir protagonismos. Eu acho que esse ethos, ele foi muitas vezes abafado, né? Ele nunca foi morto, né? Então a gente tem aí na história do Corinthians figuras como o Vadielu, extremamente alinhado com a ditadura, com um pensamento totalmente diverso desse que foi o dos nossos fundadores. Mas permanece essa latência. Em alguns momentos, há uma incubação de novos ovos. É o caso da democracia corintiana. Por que ela surgiu no Corinthians e não no São Paulo, no Palmeiras ou no Flamengo? Surgiu no Corinthians porque havia espaço para isso, havia uma vocação. Essa vocação às vezes fica abafada, mas quando há essa possibilidade, há um calorzinho, né, eclodem os ovos. É bem por aí.
É uma maravilha ouvir isso, porque as pessoas acham que é um slogan apenas, né, a história do time do povo, etc. Não, o Corinthians tem essa origem realmente operária e de esquerda, e a história precisa ser lembrada, né? O time não pode dar as costas para o que formou ele.
Tem como dar as costas.
É, tem sim, né? Pior que tem, é o que tem sido feito, boa parte das vezes.
Se costas,
né?
Mas não é possível.
É bem possível, por isso mesmo que eu acho que a gente tem que lembrar a história e tem que cobrar os comandantes, porque eles não estão interessados em, como o Gabi disse, em realçar esse ponto de história.
Nenhum, porque se essa fagulha pega na torcida, que clima que você cria? Acho que nem as instituições políticas iam gostar de saber disso, quanto mais a diretoria do clube. Você está dando uma... O Corinthians, o futebol e outros times populares com origem de corte parecido, eles têm esse potencial está... é latente, tem essa latência até hoje. Uma hora pode ficar mais apagado, mas está lá, né? Está no DNA. Um dia esse DNA influencia alguma coisa lá na frente. E para mim... Como o futebol não nasceu para atender o mercado, o Corinthians entra no meio disso e passa pela maior crise de identidade da sua história nesse momento, né?
Se você me permite, acho que tem um outro fator importante que mostra essa vocação, que é a diversidade. O Corinthians é um clube multiétnico por natureza. Ele começa com uma massa grande de italianos, logo os espanhóis, porque eles não tinham um grande time para representá-los, mas logo você encontra também adesões das populações braçais afrodescendentes, né? Ali você tinha uma população negra no Bom Retiro que não era tão expressiva, mas ela já existia do outro lado do Tietê, naquelas terras que eram ganhas à várzea do outro lado, né? Aliás, ali também é uma das regiões que são redutos do samba, né? Sim, são regiões negras. Ali, assim, parte do ano é água, parte do ano é terra. A gente faz um aterro ali e constrói uma casa. Para quem não tem nada, e para quem 20 anos antes era escravo, era um bom lugar. Ficava próximo do centro, ficava próximo do lugar onde se desenvolviam as atividades econômicas. Então o Corinthians também consegue atrair essa massa, como já atraía daquele pessoal que ficava no outro rio, né, que era no Tamanduateí. Inclusive porque, como parte do nosso DNA, a gente tem o Botafogo da Paula Souza, que era um time que jogava na Várzea do Carmo, na região do Brás, né? Eles eram muito briguentos, né? Segundo diz o Lourenço de Aféria, o delegado lá falou: olha, vocês vão jogar com os italianos lá de cima, eles também são esquentados, mas são menos do que vocês. Tem um pouquinho mais de organização lá, então vocês se juntam e façam alguma coisa. Mal sabia ele que estava fecundando o ovo da boa serpente.
É fantástico ver também, hoje em dia, africanos, né, que desembarcam cada vez maior número em São Paulo, e bolivianos vestindo camisas do Corinthians, etc. Só para encerrar esse bloco no qual a gente fala dos outros esportes do clube, do Corinthians, a natação corintiana, depois do Pan-Americano, agora está sendo representado no Mundial de Esportes Aquáticos, lá em Kazan. Leonardo de Deus, nessa madrugada, avançou para as semifinais dos 200 metros nado costas, e o Thiago Simon e o Felipe França foram eliminados nessa mesma categoria. O Felipe França já havia sido o quarto colocado no 50 metros peito. O Corinthians segue vivo no Mundial de Kazan. Então, vamos falar mais de passado, vamos falar mais da história do Corinthians no retrato em preto e branco.
Preto e branco.
Pedro, comemoramos hoje os 20 anos de um paulista muito saboroso, Campeonato Paulista de 95, em cima do Palmeiras, jogo do título lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz.
Uma disputa de título, o Corinthians impediu o tricampeonato do Palmeiras e estava em jogo quem seria o maior campeão paulista. Naquele momento, Palmeiras e Corinthians dividiam esse posto.
Naquela época, que ser tricampeão paulista
era muito importante.
Sim. Seria insuperável se eu perder final.
E mais uma final, né? Tínhamos perdido o Paulistão de 93, o Brasileirão de 94. Não seria mais.
Deixamos o Palmeiras sair
São
da
Paulo
fila.
De 93 também. Tava uma freguesia pesada. O Palmeiras enorme. Saiu da fila e com todas as desforras em cima do grande rival. Tinha mais time também, só que em 95 já não era uma transição entre os times da Parmalat lá.
O time do Corinthians era muito forte,
mas
também.
Mesmo assim, eles reforçaram o time muitíssimo para as finais. Sim. Lá. Lembro até hoje do Miller e do Edilson jogando com a camisa 39 e 40, que eles tinham muita bala na agulha. O time do Corinthians era mais modesto, mas é um dos times que eu mais gostei da história do Corinthians.
E aí nós fomos salvos por Elivelton, que é o áudio que a gente vai ouvir agora.
contra a equipe do Palmeiras. Vamos para 12 minutos e 50, vamos para 13 minutos da prorrogação, faltam dois. Faltam dois para você saber quem é o campeão paulista. Olho no lance. É do Corinthians. Foi ele. Ele volta, dá o gol do título ao Corinthians. Confira comigo no replay.
O campeão dos campeões.
Que golaço, Walter, um pombo sem asas. Você estava lá no Santa Cruz?
Eu estava lá, nós fomos aos dois jogos, né? Foram dois, né?
Sim, um a um ainda, né?
A ida foi um a um, gol do Marcelinho, o Nilson empatou no último minuto.
Exatamente, nós fomos lá aos dois jogos, estava lá também o companheiro Humberto Schiavinski Alencar. Os palmeirenses roubaram uma camiseta dele lá na hora. A gente não conseguiu recuperar. Eu falei, não, o troco vem no campo porque a gente vai ganhar. E...
Até além do campo o troco.
Foi.
Pra quem lembra falta, das imagens. É. Nossa, ao vivo, assim, foi. No meio do campo. Assim, e o Luciano do Vale mais dando risada do que condenando a briga. Outros tempos, né?
E o bonito foi ver... A ida pra lá foi interessante, né? Que a gente vai passando pelas cidades e o pessoal se reunia, assim, nas pontes e tal, né? Os palmeirenses de um lado... Os corintianos de outro, e tinha sempre mais corintiano, né? A exceção de Araras, eu me lembro que parecia que tinha mais palmeirense, em Araras especificamente. Nos outros lugares, inclusive em Ribeirão Preto, né? Diziam os palmeirenses, não, aqui tem mais palestrinos e tal, mas não era verdade.
Araras
não.
Por causa do Roberto Carlos, talvez, não sei.
Talvez.
Revelado no Nilson Jardim.
É uma boa aposta, pode ser. Possibilidade. Pode ser.
O Carlos que se despediu do Palmeiras nessas finais e errou um pênalti no primeiro jogo, inclusive, bateu pra fora.
Eu lembrava disso.
Foi horroroso, mascado, assim.
Foi, parece, lembra, só que mascado o pênalti que o Everton Ribeiro perdeu no contra o Paraguai.
É, um pouco, só que lembra. O Roberto Carlos veio pra dar aquele canudo que ia arrancar a cabeça do Ronaldo e saiu aquilo lá, né, biribinha pela linha de fundo.
E aí era, o gol do Everton na... Foi 0x0 ainda o pênalti?
Não, tava 0x0.
Tava 0x0.
Sim. O gol do Erivelto tá na prorrogação, bem lembrado pelo Pedro. O Corinthians estava sendo campeão ainda, com aquele 1x1, né? Mas o gol...
O gol que sacramentou. Não tinha como o
Palmeiras... Explosão
de
alegria.
Difícil demais segurar. O Silvinho tirou uma bola em cima da linha no escanteio.
Foi, ou 5 minutos antes.
Foi um sufoco aquela prorrogação.
Até menos. Foi um pouco tempo antes o Silvinho tirou essa bola.
Foi bem pouco antes. Foi no segundo tempo da prorroga já.
Exatamente. E voltando para o tema que você destacava há pouco, Walter, sobre a origem operária do Corinthians, a gente já homenageou, já citou aqui... E vai terminar o programa homenageando um dos grandes intérpretes, um dos grandes poetas da classe operária de São Paulo, que é a Adoniran Barbosa, né? Hoje estaria fazendo 105 anos, um corintiano convicto. A gente vai ouvir até daqui a pouco uma homenagem do Osmar Santos a ele, no dia que o Corinthians foi campeão paulista em 82. Sem dúvida nenhuma, é mais um indício, né, dessa veia popular do Corinthians.
Eu não sabia, o João Rubinato, ele fazia aniversário no dia 6 de agosto?
6 de agosto.
6 de agosto. 6 de agosto. João Rubinato, o nome, né?
O nome oficial.
Nome.
É, de origem italiana também, sim, né? E, então faz aniversário um dia antes de mim.
Olha só.
Que é amanhã.
Mais uma coisa. Parabéns, antecipado.
Obrigado. Mas aí é interessante, né? Quer dizer, a gente tem na figura do Adoniran a alma do velho paulistano, né? E não é do paulistano da elite, patrocentão, bandeirante,
é o boêmio.
É o boêmio, o operário,
o
né?
Imigrante.
Aquele que, o imigrante que mora lá em Jaçanã, tem que pegar o trem, né? Tem aqueles problemas freudianos com a mãe, né? A mãe dele não dorme.
Complexo de Édipo.
É um complexo de Édipo, ele fica dividido entre a namorada e a mãe e tal. Né? Então, é uma figura fantástica, assim, e ele exprime muito bem a diversidade, a complexidade, né? E a riqueza do espírito corintiano.
Antes da gente falar mais um pouco do Adoniran, vamos ouvir esse áudio. O Adoniran morreu no dia 23 de novembro de 82. O Corinthians disputaria a partida de volta da final do Campeonato Paulista em 12 de dezembro. Aí.
20 dias depois.
Três semanas,
ele, né, nasceu 26 dias antes do Corinthians ser fundado e morreu também 20 dias antes do Corinthians ser campeão paulista de 82.
História bonita. Vamos ouvir então essa bela homenagem do Osmar Santos ao Adoniran.
Corinthians e Vladimir de Zemu, Corinthians Tani também de Adoniran Barbosa. O poeta do povo continua vivo, imortal, como estão vivos e são imortais todos os poetas e poemas do povo. O poeta do povo está sorrindo como nunca com você, Corinthians, sorrindo feliz, cheio de vida no peito e na alma de todos os corintianos que, como eles, sabem que você, Corinthians, está sempre um eterno e fantástico poema do povo. Poetas e poemas do povo não morrem nunca, jamais. Poetas do povo como você, Adoniran, e poemas do povo como você, Corinthians, parecem estar sempre renascendo minuto por minuto, verso por verso. Poetas e poemas do povo parecem ter o dom da imortalidade da vida. Corinthians, 82. O grande poeta do povo e de todos os corintianos estão nesse momento agradecendo a você, Corinthians. Agradecendo por esta festa que toma conta de todos nós, que invade o Morumbi.
Belíssima homenagem do Osmar Santos nessa vitória do Corinthians por 3-1 sobre o São Paulo. Por favor, discorram aí sobre Adoniran.
Eu acho muito tocante mesmo. A figura dele, para mim, como eu te digo, eu disse agora, uma das maiores que essa cidade já produziu. Nasceu no interior, mas se fez aqui, né? Poeta mesmo, imortal, que soube exprimir, como o Walter falou, a alma mesmo, não do Corinthians e do povo, que dos semelhantes dele, das pequenas alegrias, dos sofrimentos, das tragédias da vida dessa gente em toda a sua obra. São muitas e muitas músicas para se destacar, e é maravilhoso de ouvir sempre, e que seja sempre resgatado como alguém que não só era um corintiano fanático, como era o próprio Corinthians ali em carne e osso, o
porta-voz do povo
em forma de poeta.
Dizem que ele é um dos influenciadores da Elis Regina, né, em direção, sim, ao corintianismo ali.
Eles gravaram, né?
Gravaram.
Programas juntos, etc. Então, né, essa seria a influência da Elis para ela ser corintiana?
Ela falou algumas vezes sobre o assunto, né? Sim. E as razões são variadas, né?
Sim.
Porque ela, a princípio, tinha ali uma admiração pelo Grêmio e tal, depois veio para São Paulo. E ela dizia que era interessante ficar anônima no meio da torcida. Ela foi algumas vezes ao estádio, anonimamente ali, dizem que até se passando por homem, né, com aquele cabelinho curtinho dava, e me parece, isso é o que contam aí os amigos jornalistas mais antigos, que o Adoniran, de certa forma, consolidou essa vocação corintiana da Elis, né?
Que bacana.
É uma coisa fantástica.
Interessante. Você falou aí, Walter, de amigos corintianos, mais um grupo, onde estão se reunindo companheiros com essa paixão em comum, que é o Corinthians, é o Neco, né? Que é um grupo de estudo que tem o apoio do Corinthians, inclusive. A quantas anda essa iniciativa? Como vai esse projeto?
Então, o Núcleo de Estudos do Corinthians, né? NECO, Núcleo de, sim, Estudos do Corinthians, foi criado este ano, né? Ele pertence oficialmente ao Departamento Cultural do clube, mas ele é aberto a não sócios, a pessoas interessadas em discutir o fenômeno Corinthians, né? Não somente a história do Corinthians, o passado do Corinthians, mas também o futuro do Corinthians, né? E ele já teve duas reuniões públicas, né? Na primeira a gente quis fazer uma homenagem ao próprio Neco, então a gente levou lá a filha e a neta do Neco e também o bisneto, né? Foi uma coisa emocionante. O neto do Belangeiro, do elegantíssimo Belangeiro, esteve lá conosco. E uma outra figura interessante, que é o senhor Emerson Ito, né? Que era literalmente o garoto do placar do Morumbi, né? E foi aquela figura que sorrateiramente fez iluminar-se aquela mensagem para os flamenguistas naquele famoso jogo de 1984, né, quando a imprensa carioca já dava o Flamengo como vencedor daquele mata-mata, e o Corinthians fez uma belíssima partida aí, um 4-1, e no final o seu Emerson desejou uma boa viagem ali
e botou os horários
da ponte aérea, né? Então a gente descobriu essa figura, levamos ele lá, toda a família e tal. E, na verdade, vou contar um segredo aqui para vocês.
Por,
né,
favor.
Depois desse evento, quando ele contou a história dele, quando a saga dele foi revivida, algumas pessoas lá dentro ficaram inspiradas a repetir essa molecagem.
Ah.
E daí vocês viram o que aconteceu, né? Que foi aquele episódio lá contra o Internacional, tal, que gerou até uma saia justa, uma demissão, mais ou menos demissão. Ah,
depois,
né?
Voltou. Perceberam que seria ridículo atender o Internacional.
É uma demissão com remissão, né? Em seguida, mas pelo que a gente sabe, foi por inspiração.
Um desses momentos que o clamor popular volta, né? Que nas redes sociais as pessoas ficaram indignadas com a demissão desse rapaz.
Foi fantástico. Inclusive na segunda reunião do Neco, alguns foram com uma camisa com a inscrição "Põe no placar sim", né? E com o símbolozinho da hashtag, né? Então, assim, o Neco tem tentado trazer um pouquinho dessas histórias do passado e também discutir qual é o futuro possível desse Corinthians. A gente entende que é um Corinthians ainda popular, né, que de alguma forma abraça a modernidade, mas mantendo esse viés popular de inclusão, de diversidade, né? E a gente vai ter no dia 31 a presença lá do Washington Oliveto, né? Ele vai fazer uma palestra, vai falar sobre democracia corintiana, sobre, né, o marketing das diretas já, que estava sendo trabalhado, né, dentro do Parque São Jorge. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho dessa história aí, da boca do mais famoso publicitário brasileiro, fica aí o convite, dia 31.
Qual é a data, então? 31?
Dia 31, lá no Teatro Omni Corinthians, no Parque São Jorge, às 8 da noite. E
tem uma segunda-feira, né?
É uma segunda-feira. Então é dia 31, é entrada franca, é só chegar com um pouquinho de antecedência e garantir o lugar lá.
De qualquer forma, a gente já vê que algum efeito está surtindo, né? Algo de bom do passado do Corinthians já renasce a partir dessas reuniões, como essa história do placar, por exemplo, pequenas coisas, né? Pequenas alegrias do futebol que são reaprendidas aí pelos jovens, então já está servindo de alguma coisa.
Eu
estou
botando muita fé nesse núcleo, eu quero participar o máximo possível, para mim não é fácil, mas agora estou trabalhando um pouco mais longe, me deslocar para o Parque São Jorge, mas vale a pena o esforço. É uma coisa que, inclusive, voltou a me dar alguma alegria, assim, no momento com o Corinthians, porque eu vou nos jogos, eu continuo com a mesma, de certa forma, vivendo do mesmo jeito em relação ao Corinthians, mas conforme a gente vai adquirindo consciência, vendo certos processos da vida, a gente fica... É difícil lidar, né, com o que está virando o Corinthians, que eu sei que não é isso que eu quero de jeito nenhum. Eu não quero ser o Real Madrid da Zona Leste, eu não quero saber se chinês vai torcer para o Corinthians daqui a 2 anos ou não. Quero
comemorar renda.
Eu não quero ver uma torcida embranquecida que não tem nada a ver com a realidade do país que a gente vive. E isso aí, através do resgate, do estudo, né, respirar fundo e ir na raiz das coisas e mostrar que ninguém está delirando, não, que ó, isso aqui sempre foi a alma da coisa e não podemos deixar morrer, não tem sentido nenhum. Enfim, esse grupo me reanimou muito para as coisas relacionadas ao futebol e ao Corinthians.
Um abraço também para o Guilherme Dorf, né, que é participante do Neco,
sim.
Participante frequente aqui também do Timoneiros.
Tem um segundo convite, né, para os corintianos. Existem lá 3 frentes de estudo, que são, a primeira é o pré-Corinthians, né? Então a ideia é investigar esse período que precede a fundação do Corinthians, né? Por que surgiu o Corinthians? Surgiu da onde? Com quem, né? Então já existe esse grupo de trabalho, ele está estabelecido, Existe um outro que está sendo coordenado pelo Felipe Kifuri, e o objetivo é, retratar aquele episódio da, faixa pela anistia, em 79. Né? Então a ideia é conversar com as pessoas que participaram ali. Né? Com...
Eu conheço uma delas.
Conhece uma delas. Então, pode contribuir, porque o pessoal quer, coletar esses depoimentos e, tal, e contar essa história de uma maneira multifacetada, mostrar quem estava lá, quais eram as, forças em jogo. Tinha a polícia, né? Tinha os agentes, né? da polícia política que também frequentavam os estádios, né? Sabiam que as torcidas organizadas tinham alguns rebeldes e estavam... sempre por ali. E tem um grupo também que discute a questão de gênero, né? Que é a questão da mulher, né? É um grupo que tá se formando. Então fica aí um convite para as companheiras de todas as idades, quem tiver informações e opiniões sobre o tema, toda essa contribuição é muito bem-vinda.
Então temos o encontro do NECO no dia 31 de agosto e esse segundo encontro...
Esse já vai ser o terceiro.
Então...
Exatamente.
É o terceiro já. Eu fui no primeiro, não consegui ir no segundo por razões de trabalho. E terceiro, tentar na agenda. Vamos tentar
dia
aparecer.
Dia 31 de agosto, uma segunda-feira. O horário, você já falou? É uma segunda-feira.
20 horas.
Às 20 horas. Walter, é um prazer imenso contar com a sua participação aqui. Volte sempre, por favor. As portas estão abertas para a gente falar mais da origem do Coringão e de tudo que está acontecendo nesse processo que às vezes é um pouco nebuloso.
Eu que agradeço essa oportunidade, o trabalho de vocês é bem legal, e vocês que estão ouvindo não estão vendo o lugar, mas aqui também é muito legal. Estou vendo aqui o Garrincha, né? Mais um índio botafoguense, mas a gente teve um outro índio também, né? No final da década de 90. Então, o ambiente aqui...
Teve um outro agora, recentemente. Não era índio de tribo, mas ele é descendente, né? O Paulinho.
Ah, exatamente. Chucuru, não é isso? É.
Crixi.
Então, é o terceiro aí, tá vendo? Tradição... Inclusive,
acho que esses estudos aí do núcleo vão descobrir outros aí.
Vão descobrir outros, né? Aliás, de repente nós temos índios, né, aí para trás, e a gente não sabe.
Com certeza.
É a maravilha e o mistério da gente brasileira.
E uma dica do Matias aqui, que para nossa surpresa tem o nome do Walter também envolvido, é um show em homenagem às vítimas desse caso também muito nebuloso, o assassinato, a chacina de 8 torcedores da Pavilhão 9, né, no dia 8 de agosto vai ser realizado esse show beneficente na quadra Gaviões da Fiel, com a sua participação também numa mesa de debate, né, Walter?
Eu sei que eu estarei ao lado do Eduardo Suplicy, e a gente também vai falar um pouquinho sobre a questão do futebol, de violência, de discriminação, e mostrar um pouquinho que esse preconceito contra os organizados, né, precisa ser revisto. Ele está inserido... Num grande contexto de muitos preconceitos, né? E de muitas exclusões. Então, o que a gente viu no episódio da Pavilhão 9 foi um julgamento prévio, né? A partir da grande imprensa. Pô, são bandidos, mereciam morrer e tal. Não é essa a história.
Divulgaram um histórico criminal de alguns que tinham passagem.
Exatamente. Primeiro que ter passagem
não significa absolutamente nada.
Não significa nada, né? Tem muita gente...
Lembrar que o Brasil não avalizou a pena de morte, né?
Não.
Nem a pena de morte através de julgamento, muito menos a pena de morte extrajudicial, né? Então tem que explicar isso, tá nesse nível a coisa.
Exatamente. Então eu acho importante... E eu acho que tá todo mundo convidado também, e eu acho que é um desagravo e é também uma forma de a gente fazer humildemente, né? De maneira modesta... uma ação educativa, né, para que as pessoas possam se valorizar, defender seus direitos e, nesse caso, especialmente defender memórias. Eu acho que a grande sacada aí é defender memórias. Tinha gente muito legal ali, pais e família, né, as pessoas adoram ser pais e família, né, eram gente de bem, entre aspas, né? Pessoas que trabalhavam, né, e que... produziam, né, para o bem da sociedade, estavam ali também e foram vítimas de um de um sistema que patrocina a violência em muitas outras dimensões, né? Elas estavam basicamente na hora errada, no lugar errado.
Sim.
E outras vezes que estavam no lugar certo, porque tinham que estar ali mesmo, que era o lugar de luta, onde elas deviam estar. Tinha um ali que estava fazendo um bandeirão, era o gosto da vida dele, então ele morreu fazendo uma coisa que ele adorava, né?
E quando é 8 de agosto, às 20 horas, fica o convite na quadra da Gaviões da Fiel. Muito boa noite, Pedro.
Boa noite, Lucas. Boa noite, Timoneiros. Até semana que vem.
Até quinta que vem, com a repercussão do Clássico com São Paulo e do jogo com o Sport, dos jogos decisivos, Gabi. Boa noite, Gabi.
Bola. Boa noite, esperamos voltar aqui.
E também com a repercussão das quartas de final da Copa Autonomia.
É.
Autônomos e Miolo. Alto A e o Alto B também, jogando com o Marechal. Para encerrar...
Só pedreira.
Só pedreira, que semana. Para encerrar, mais a Dona Irã Barbosa no Morro da Casa Verde, falando em Várzea, né, um bairro riquíssimo da Várzea. E antes que reclame do Verde, Casa Verde é um bairro de corintianos também.
Os mais corintianos da cidade.
Tá lá, ó. Apesar do nome do Verde, um bairro corintiano. A Dona Irã Barbosa, o grande corintiano, comemorando 105 anos hoje do seu nascimento. Muito boa noite, até quinta que vem. Um abraço.
Silêncio, é madrugada, no morro da Casa Verde a raça dorme em paz. E lá embaixo, meus colegas de maloca, quando começa a samba não para mais. Silêncio,
silêncio, é madrugada.
Valdir vai buscar o tambor, Laércio traz o agogô. O samba na Casa Verde fezou.
O samba na Casa Verde fezou.
Silêncio. Vai buscar o tambor, Laércio traz o agogô. Que o samba na Casa Verde fezou.
Que o samba na Casa Verde fezou.
Silêncio.
Que o samba na Casa Verde fezou.
Silêncio.
Que o samba na Casa Verde.